O Tribunal Especial de Julgamento ao primeiro pedido de impeachment do governador afastado Carlos Moisés se reúne amanhã, a partir das 9 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Na sessão, os 5 deputados estaduais e 5 desembargadores que compõem o colegiado vão decidir se Moisés cometeu crime de responsabilidade na concessão do reajuste que visou a equiparação dos salários dos procuradores do Estado com os vencimentos dos procuradores da Alesc, concedido em outubro de 2019. Caso sim pela condenação receba pelo menos 7 votos, o governador vai ser destituído do cargo e inabilitado para o exercício da função pública. Se Moisés for absolvido, retorna ao comando do Estado. Para analisar o assunto, eu converso a partir de agora com o professor e cientista político Eduardo Guerini. Professor, satisfação ouvi-lo. Muito boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta, um momento especial na condução política e também no julgamento do primeiro processo de impeachment de Carlos Moisés.
Professor, dá para tratar como, e tendo em vista as análises, as projeções que são feitas pelos principais analistas, dá para tratar esse episódio que vai acontecer amanhã como a confirmação da volta do que não foi? Seria mais ou menos isso?
Realmente o que nós podemos observar é que Carlos Moisés provavelmente retornará ao comando do governo do Estado de Santa Catarina em virtude de duas questões básicas. Primeiro, que não existem votos favoráveis para afastamento definitivo. Na comissão processante, houve uma admissibilidade por 6-4 e a tendência é que se mantenha esse placar. E, em segundo lugar, ontem o Tribunal de Justiça declarou legal o aumento ou isonomia dos procuradores, o que retira o fato desse primeiro processo de impeachment. E, provavelmente, isso traduzirá no retorno de Carlos Moisés, promovendo, obviamente, aquela aproximação com a Assembleia Legislativa, criando um governo de coalizão. E, obviamente, é um impeachment que não aconteceu e um governo interino que também não aconteceu, porque a vice-governadora não conseguiu nem constituir liderança na Assembleia, muito menos promover uma marca distintiva em relação a Carlos Moisés.
E, professor, tendo em vista todos esses episódios, né, que o senhor citou, que devem culminar com o retorno do Moisés, o que que a gente pode esperar desse governo de coalizão que o senhor frisou? Dá para entender que a gente pode ter uma aproximação maior entre governo e Alesc depois dessa tumultuada relação que a gente viu nesses últimos meses?
Com toda certeza, o que pode se observar é que existe uma negociação entre o governador afastado Carlos Moisés, que retornará, e necessariamente a Assembleia Legislativa. Mas já dois partidos lhe darão sustentação. Em primeiro lugar, o próprio PSD, do deputado Júlio Garcia, e o MDB, que já acena com a possibilidade de apoio na Assembleia Legislativa, o que garantirá um voto consistente para a governabilidade. E um segundo aspecto é que essa coalizão denota que Carlos Moisés, embora não seja impedido e retome o controle do governo do Estado, ele sai enfraquecido politicamente e a própria Assembleia, ou seja, há um jogo de soma zero, todos perderam. O governador, por não ter uma maioria consistente na Assembleia e não construir essa articulação política, e a própria Assembleia Legislativa, que num afogadilho para tirar da alça de mira da Operação Alcatraz o presidente da Assembleia Legislativa, necessariamente votou pela admissibilidade do processo de impeachment, mas não conseguiu ganhar esse capital político. Então há uma necessidade de compor uma coalizão para dar indicativos de governabilidade futura e evitar novas crises institucionais.
Nesse meio tempo, a gente teve o início do governo da Daniela Rainer, um período breve, um período até um tanto quanto tumultuado. Que análise que dá para fazer desse período onde Santa Catarina teve a primeira mulher governadora?
Em primeiro lugar, a vice-governadora, ela tomou uma posição negacionista com relação ao combate à pandemia. Hoje, Santa Catarina é um péssimo exemplo. Nós temos um descontrole no combate e enfrentamento à pandemia. 13 das 16 regiões estão em estado gravíssimo. Em segundo lugar, ela flexibilizou várias atividades que são condenáveis do ponto de vista da interpretação dos infectologistas e daqueles que são especialistas na área de saúde pública, e objetivamente não conseguiu montar um secretariado nesse curto espaço de interinidade, nem imprimir marca. A marca dela é uma marca negativa desde o seu pronunciamento em relação aos posicionamentos do nazismo, o alinhamento automático com o governo federal, a negação da própria pandemia, falava naquilo que se chama de isolamento vertical, quando na verdade o Estado apontava para o isolamento horizontal, com restrições a determinadas atividades, e uma articulação política que ficou a cabo de um general da reserva. Ela fez de sua interinidade uma cópia mal rascunhada do governo Bolsonaro, no sentido de colocar um militar na articulação política na Casa Civil, e não conseguiu montar sequer uma articulação consistente com a Assembleia Legislativa, não tendo nem líder na Assembleia Legislativa, nem destacou nada de positivo, pelo contrário, as notícias são sempre as piores. Santa Catarina ficou à deriva, numa inércia e numa inação jamais vistas diante de uma situação tão excepcional como esse, que é o processo de combate e enfrentamento à pandemia. E Santa Catarina, obviamente, entrou no rol dos estados onde a instabilidade institucional traduz em incerteza de investimentos na área econômica.
E, professor, durante esse próximo meio tempo também tem a questão do segundo pedido de impeachment, esse envolvendo a questão dos respiradores. A vice-governadora já foi retirada, mas a leitura que muita gente fez é que a própria formação da comissão mista, né, os deputados que foram colocados, não sendo tão radicais quanto outros, alguns até, é o caso do deputado Zé Milton Schaefer, do PP, que é deputado aqui do Sul, no primeiro processo de impeachment chegou a votar pelo arquivamento do processo. Muita gente entende que a comissão ficou até favorável para o governador. Então, esse primeiro processo de impeachment, ao que tudo indica, não vai prosperar. A leitura é a mesma para o segundo?
O segundo processo de impeachment, dada a probabilidade de retorno de Carlos Moisés como certo ao comando do governo do Estado e uma coalizão, ele retira a dificuldade de ter uma votação favorável ao arquivamento desse segundo processo de impeachment. E é provável que, com o apoio já de parcela dos deputados do PSD e do MDB, o que indica que Carlos Moisés ele sairá de um afastamento temporário para cumprir o seu mandato, se não ocorrer nenhuma outra grande crise do ponto de vista político e institucional. É provável que ele entre para a história como um governador que teve a maior votação proporcional, entrou numa onda, mas logo se afogou, e é provável que caia no esquecimento e no ostracismo, porque, assim como a vice-governadora, há um desalinhamento nas relações de governo, nas políticas de Estado, principalmente um desalinhamento em relação à condução administrativa das secretarias. E falta, obviamente, equipe para que se imprima uma marca Carlos Moisés ou uma marca Daniela Rainer, que é justamente uma marca derivada da onda Bolsonaro. Ou seja, ela está naufragando, e as eleições municipais já deram o primeiro recado. Provavelmente em 2022 nós não teremos o governador candidato à reeleição, e o partido que o elegeu, o PSL, será um partido nanico, porque está perdendo quadros, está se esfacelando, porque ele foi construído a força dentro de uma lógica artificial que elegeu não só o presidente da República, como uma série de deputados estaduais, federais e o governador Carlos Moisés. Então, essa onda tende a passar e, objetivamente, pensar que se estabeleça um mínimo de equilíbrio de razoabilidade para que os interesses dos catarinenses, o interesse do Estado de Santa Catarina não seja sepultado por interesses comezinhos particularistas, como aconteceu nesse primeiro processo de impeachment e no segundo processo de impeachment. E, obviamente, um governo de coalizão sempre é mais satisfatório do que um governo isolado, insulado e sem perspectiva de imprimir marcas para a sua gestão. Objetivamente, então, Carlos Moisés poderá concluir o seu mandato e deverá enfrentar também os próximos meses, a austeridade fiscal, a necessidade de ajustamento e também de enfrentamento mais consistente para a pandemia que se alastra em toda Santa Catarina.
Professor e cientista político Eduardo Guerini, muito obrigado pela gentileza da entrevista. A Cruz de Malta FM fica à disposição.
Muito obrigado e bom final de semana a todos.